Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 18 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você nos países de língua portuguesa. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Gemelli. Francisco descansa e lê jornais. O boletim da manhã de hoje. Papa ajudar os jovens a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza. Papa envia carta ao decano da Faculdade Teológica de Triveneto, por ocasião dos 20 anos de fundação dessa instituição. Cardeal Chesney, no Líbano, para levar o apoio do Papa em uma terra que sofre. De 19 a 23 de fevereiro, o prefeito do Dicastério para o Desenvolvimento Humano parte para Beirute para visitar e incentivar projetos da igreja local e de organizações humanitárias. E o presidente da Canção Nova, presente nos nossos estúdios, padre Wagner Ferreira da Silva, e nós conversamos com ele. Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli, em Roma. Francisco descansa e lê jornais. A noite transcorreu tranquila para o Papa Francisco, internado desde o último dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, após exames confirmarem que o Santo Padre sofre de uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. A informação foi dada pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, aos inúmeros jornalistas reunidos na sala de imprensa da Santa Sé. O Papa dormiu, ao acordar tomou café da manhã e se dedicou à leitura de alguns jornais, como faz regularmente, disse Bruni, explicando que, no final da tarde, serão divulgadas novas informações médicas. No momento, o pontífice respira autonomamente, conforme informado na sala de imprensa, e segue a recomendação de repouso absoluto, prescrita pela equipe médica que o acompanha há 4 dias. Por essa razão, o Papa não conduziu a oração do Ângelus no último domingo. Até o momento, não há informações sobre o próximo domingo ou outras alterações na agenda papal. A única informação divulgada nesta manhã é que os compromissos de sábado, 22 de fevereiro, foram cancelados. Já para a missa prevista no domingo, 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Basílica de São Pedro, em ocasião do Jubileu dos Diáconos, o Papa Francisco delegou a Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. No entanto, como também confirmado por um comunicado divulgado na noite de ontem, o Papa continua seguindo a terapia prescrita pelos médicos. Francisco segue telefonando para a paróquia da Sagrada Família em Gaza, como confirmou o pároco padre Gabriel Romanelli, que relatou uma nova videochamada do pontífice, na qual sua voz soava forte e clara. Além disso, Francisco tem recebido centenas de mensagens com votos de pronta recuperação, além de desenhos e bilhetes. Alguns deles foram enviados por crianças internadas no Hospital Gemelli, especialmente aquelas do setor de oncologia, localizado no mesmo 10º andar onde o Papa está. Nas ocasiões anteriores em que esteve internado no hospital, Francisco nunca deixou de visitar essas crianças. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. O Papa Francisco enviou uma carta nesta terça-feira ao decano da Faculdade Teológica do Triveneto, situado na cidade italiana de Pádua, Padre Maurício Girolami, por ocasião dos 20 anos de fundação dessa instituição. Esta ocasião oferece ao pontífice a oportunidade de unir-se à comum ação de graças ao Senhor pelo bem realizado nestes anos, especialmente em favor das jovens gerações do território, escreve o Papa, que continua. Encorajo toda a família acadêmica a perseverar na colaboração na missão da Igreja para difundir a mensagem de Cristo no mundo, fiéis à tradição genuína, mas abertos à leitura dos sinais dos tempos, ressalta o Papa no texto. Segundo Francisco, trata-se de assumir com coragem os novos desafios para levar eficazmente a verdade do Evangelho ao homem contemporâneo. E para atingir esse objetivo, a Faculdade Teológica do Triveneto é chamada a ser cada vez mais um lugar de formação, não só através do estudo e aprofundamento da teologia, mas também com o testemunho cristão de cada um. Espero que os professores sejam capazes de ajudar, especialmente os jovens, a se realizarem com base na verdade, na bondade e na beleza que tem sua fonte em Deus, conclui o Papa, renovando sua gratidão pela importante missão educacional realizada até agora, e invocando sobre o novo caminho a proteção de Maria, sede da sabedoria. Cardeal Michael Chesney em visita pastoral ao Líbano. Cardeal Chesney aceitou o convite para participar do final da Assembleia Plenária dos Patriarcas e Bispos Católicos do Líbano, que se realiza de 17 a 20 de fevereiro. Entre as atividades do programa de sua visita pastoral, o prefeito terá um momento de oração no Santuário de Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Visitará os túmulos de São Charbel, em Ania, e o padre jesuíta Peter Hans Kovenbach, em Jamur. O cardeal Chesney prestará suas homenagens no porto de Beirute em memória da trágica explosão de 4 de agosto de 2020, que deixou muitos mortos e feridos. Nós perguntamos ao cardeal qual é o objetivo de sua viagem ao Líbano.
É certo, sono lá all'invito del patriarca di Antioquia dei Maroniti, il cardinale Rai.
Estou indo a convite do patriarca de Antioquia dos Maronitas, cardeal Bshara Butuz Rai. O convite foi feito em novembro do ano passado, mas não foi possível ir. Agora estou feliz por ir e dar testemunho do trabalho realizado pela igreja local, especialmente depois da guerra que forçou 1 milhão de pessoas a serem deslocadas por 3 meses do sul do país. O Líbano é uma terra sofrida que vem passando por uma crise econômica, social e política há anos, sendo que essa última foi amenizada pela eleição de um novo presidente. Depois, a guerra que devastou a região sul e agora uma nova trégua que parece cada vez mais frágil. Com sua presença, que mensagem o senhor deseja transmitir?
Bem, o mensagem viaggio e visita è la stessa. Il messaggio è che il Santo Padre ricorda, prega, sta in solidarietà, manda il suo...
A mensagem è che o Santo Padre si lembra, reza, è solidário e envia seu afeto ao Líbano. Essa è a principal mensagem che estou muito feliz em levar ao país. Acho que o sofrimento vivido pelo povo libanês e pela igreja ao longo desses anos também é uma mensagem de esperança. Isso se deve à coragem com que eles enfrentaram tantos e tantos desafios. Desafios que continuam, mas que eles vivem com inteligência e criatividade. Virtudes que são importantes para tantos lugares do mundo, onde as pessoas lutam para conviver com as diferenças. É um programa repleto de encontros e compromissos que fazem parte da sua viagem. Haverá também um momento com um grupo de refugiados sírios, representando 1,5 milhão de pessoas que residem em solo libanês. O que o senhor espera desse encontro?
É importante portar o mensagem do Santo Padre a questi profughi e a tutti coloro che rappresentano. È anche importante.
È importante elevar a prossimidade do Santo Padre aos refugiados e a todos aqueles que os representam. E também é importante fazer um gesto de agradecimento e apoio ao povo libanês que proporcionalmente carrega o fardo mais pesado de todos os países do mundo. No Líbano, 1 em cada 4 habitantes é refugiado. Esse é um exemplo para um mundo que tende à xenofobia. Mas o desafio dos refugiados é grande. Há muita insegurança e há um fato terrível. Ou seja, a maioria das crianças nascidas nos campos não é registrada. Muitos menores não têm documentos e, portanto, são vulneráveis ao tráfico de pessoas e ao trabalho infantil. O sofrimento do Líbano também inclui a explosão de 2020 que devastou o porto de Beirute.
Sim, questo rimane uma grande tragédia e andremo a pregare per le vittime e le loro famiglie, come è fatto.
Sim, isso continua sendo uma grande tragédia. Iremos rezar pelas vítimas e suas famílias, como fez o Santo Padre em agosto, quando se encontrou com familiares e prometeu lembrar-se de seus entes queridos e misturar suas lágrimas com as lágrimas das pessoas deslocadas.
Quem passa pela Via della Conciliazione pode agora contemplar um novo espaço expositivo inaugurado no último sábado. Chamado de Conciliazione 5, o local foi pensado para ser uma galeria vitrine, onde instalações artísticas podem ser contempladas a partir da rua. Quem nos dá os detalhes é o arquiteto Roberto Cremascoli, responsável pela concepção do espaço.
O espaço é uma janela que abre para o mundo, que abre na rua, na Via da Conciliazione, que é a rua que faz a ligação entre os peregrinos e a Basílica de São Pedro. É um quarto, é uma stanza, como se diz em italiano, e é um quarto que se abre para o mundo. O Jubileu 2025 já está registrado uma chegada aqui. Da exposição era em São Pedro, cerca assim, caminho no interior da prisão.
Quer dizer que as presas
só um pouquinho que destas pessoas
que passam na Via da Conciliação
espaço, olharem para dentro e ser olhados pela janela e, neste caso, pelos retratos que estão expostos aqui na janela, já vai ser um grande objetivo, que é o objetivo do Dicastero da Educação e da Cultura e Educação da Santa Sé, que é abrir e levar a arte a todos. Esta é uma galeria democrática.
Intitulada Oltre il Muro, Além do Muro, a exposição que inaugurou o local traz a temática prisional para o trajeto feito pelos peregrinos rumo à Basílica de São Pedro.
27 retratos pintados pelo artista chinês Yang Meiping. São retratos de presos da prisão Regina Coeli de Roma, prisão masculina. Retratos de guardas, retratos de educadores ou de padres. E são os residentes da prisão, deste lugar, que neste caso abrem os olhos e mostram os olhares deles a quem visita esse jubileu, essa exposição.
O tema do cárcere e a colaboração com a Santa Sé não são novidade para o arquiteto. Em 2023, durante a Bienal de Arquitetura de Veneza, Roberto foi o curador do pavilhão da Santa Sé, intitulado Amizade Social, Encontrar-se no Jardim. No ano passado, foi a vez do arquiteto desenhar e produzir o pavilhão da Santa Sé para a Bienal de Arte, também realizada em Veneza, na prisão feminina da Giudecca.
O percurso da exposição era um caminho no interior da prisão e as presas da prisão é que acompanhavam quem visitava o espaço.
A temática prisional retorna também na mostra que inaugura o espaço de exposições Conciliazione Cinque.
Uma maneira, entre aspas, não é, de olhar lá para fora, para quem está lá dentro. E é um contato fundamental e tem a ver mesmo com a esperança, com a esperança de um dia estar finalmente lá fora.
Para levar esta esperança, Roberto aposta no trabalho em conjunto.
O projeto coral é o segredo, e dentro do projeto coral, ainda mais o segredo é ter sempre uma alegria e manter assim, um nível onde a alegria é o que depois produz o trabalho.
Localizado no prédio de número 5 da Via della Conciliazione, o espaço de exposições inaugurado por ocasião do Jubileu 2025 será permanente. Estão previstas ainda outras mostras ao longo do ano, organizadas sempre pelo Dicastério para Cultura e Educação.
Dois catequistas assassinados em Burkina Faso. Dor, lágrimas e orações. A diocese de Dedugu, em Burkina Faso, está de luto pelo assassinato de dois catequistas mortos quando retornavam de um curso de formação. O ocorrido remonta à data de 25 de janeiro. Segundo fontes da diocese de Dedugu, contatadas por telefone pela agência Fides, os dois catequistas, Matias Ongo e Christian Tienga, viajavam em uma motocicleta. Com eles, em outra motocicleta, estavam outros dois catequistas, todos pertencentes à paróquia de Uacara. Os quatro agentes pastorais teriam sido atacados por um grupo de homens armados enquanto estavam perto da cidade de Bodukui. Os dois catequistas sobreviventes conseguiram escapar e se refugiar na floresta. Após ser alertado pelo ocorrido, o pároco encontrou os corpos sem vida dos dois homens assassinados. Quando o padre chegou, os policiais já estavam no local do crime e iniciaram uma investigação. Os corpos dos dois catequistas foram entregues às suas famílias. Um era pai de três filhos e o outro de sete. E os funerais solenes foram celebrados no último fim de semana. A polícia, que continua investigando o crime, anunciou que esta é a quarta emboscada com mortes que ocorreu em curto espaço de tempo no mesmo local. Em toda Burkina Faso, há algum tempo, há uma escalada de violência, alimentada também pela presença de vários grupos jihadistas que lutam entre si pelo controle do território, que também levou à fuga de cerca de 2 milhões de pessoas. Bem, amigos de todo o Brasil, recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente da Canção Nova, Padre Wagner Ferreira da Silva. Padre Wagner, que alegria recebê-lo mais uma vez, desta vez em Roma. Alegria.
É uma alegria. Que bom, Silvanei. É um prazer imenso estar com você aqui na Rádio Vaticana. É sempre uma oportunidade de celebrar também o dom da nossa fraternidade, né? da nossa comunhão, e sempre a serviço da Igreja.
Bom, antes de nós conversarmos um pouquinho sobre o Santo Padre, o senhor esteve nos dias passados em Turim, um momento especial.
Foi, exatamente. Eu participei da abertura do capítulo geral, 29º capítulo geral da Congregação dos Salesianos, porque a comunidade Canção Nova, uma vez que ela foi fundada por Padre Jonas Habib Salesiano, ela faz parte da família salesiana, é um dos grupos da família salesiana. Então, já há anos, até como ainda na época que eu era vice-presidente da Canção Nova, eu venho participando de diversos eventos da família salesiana, também lá em Turim. E agora nós fomos convidados para participar da abertura do capítulo geral. Então começou, né, o capítulo geral domingo passado. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo de Turim, Dom Roberto Repoli, que é cardeal. Uma palavra assim bonita, né? A luz das bem-aventuranças foi o evangelho do domingo passado, sobretudo para colocar em evidência que o mais importante no capítulo geral é o encontro com o ressuscitado, a escuta do Espírito, tendo em vista o que a Igreja vive na atualidade, os desafios que a Igreja vive. Portanto, a importância dos capitulares estarem atentos ao que o Espírito diz, tendo presente essa atuação do ressuscitado. Depois, nós fomos para o Teatro Dom Bosco, tudo realizado lá em Valdoco, onde Dom Bosco deu início a tudo. Tivemos uma palavra de acolhimento do prefeito, né, o síndaco, o prefeito de Turim. Depois, as palavras do atual, o presidente desse capítulo geral, que era o vigário do reitor Mor, o padre Stefano. E aí foi uma palavra mais voltada mesmo aos capitulares, direcionamentos para os trabalhos do capítulo geral. Depois teve presente também a irmã Brambila, que é prefeito, né, do Dicastério para a Vida Religiosa e tal. Ela deu uma palavra muito bonita à luz dos discípulos de Emaús, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E depois a palavra da irmã Chiara, que é a Chiara, que é a madre, a superiora das irmãs das filhas de Maria Auxiliadora, também esteve presente. Bem, foi uma abertura muito bonita, me senti muito, muito acolhido, né, por todos. Inclusive, nós nos encontramos também com diversos padres brasileiros salesianos, né, o inspetor de São Paulo, o padre Alexandre, também de Manaus, o inspetor de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então foi um momento assim muito bonito, eu fiquei muito contente em perceber a seriedade, né, desse momento da família salesiana, porque o reitor Mor, esse capítulo geral tem como objetivo também a eleição do novo reitor Mor, né, uma vez que o cardeal Angels, né, Artimes, foi escolhido pelo Santo Padre para ser cardeal e ao próprio efeito do dicastério da vida religiosa, então os salesianos estão sem reitor Mor. Então o capítulo geral também tem esse objetivo de eleger o novo reitor Mor, que se torna um pai para toda a família salesiana. Por isso que é o convite também para que todos os grupos da família salesiana rezem por esse 29º capítulo geral dos salesianos.
Bom, nosso coração está apertado nesses dias. Temos o nosso querido Papa Francisco, que está na Policlínica Gemelli.
Exato.
Exames revelaram uma infecção polimicrobiana, né? As notícias da tarde de ontem, o Papa está sem febre, prossegue a sua terapia, né? A sua condição clínica é estável, aguardamos ainda o próximo boletim, mas é o momento, inclusive, da gente pensar, né, na importância do Santo Padre na nossa vida.
É claro, é o sucessor de Pedro, é o bispo de Roma, é aquele que tem o carisma de nos confirmar na fé, esse carisma dado por Jesus a Pedro, né, que ele confirmasse os discípulos na fé. Portanto, é o momento de toda a Igreja se unir em oração pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que ele possa se recuperar. Né? A gente sabe, não é um jovem, né, tem 88 anos, então, uma saúde frágil, de vez em quando, agora, né, sobretudo nesse período de inverno aqui europeu, o Papa ele sofre mesmo com a questão do inverno, mas nós cremos que Deus tem os seus desígnios. É claro que um dia, como os outros papas também vieram a falecer, um dia o Papa Francisco será chamado por Deus para a participação de sua glória, mas enquanto temos ele, rezemos. Né? A Canção Nova e tantas outras instituições, não somente instituições católicas e cristãs, mas outras instituições de outras religiões, estão pedindo a Deus, elevando sua prece a Deus, para que Deus dê ao Papa Francisco a graça da recuperação de sua saúde, de modo que ele possa continuar a levar, a conduzir esse ano tão bonito, ano jubilar. É o ano da esperança. Papa Francisco tem nos falado tanto dessa esperança, e não é uma esperança só para o aqui e agora, é uma esperança também para a eternidade, não é? Então, o testemunho dele é muito importante para todos nós, peregrinos de esperança.
Obrigado, Padre Wagner, e um abraço a toda a Canção Nova.
Muito obrigado, Silvonei. Deus abençoe você, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe todo o nosso povo brasileiro.
Obrigado mais uma vez, Padre Wagner, e nós chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. Thank you.